Flávio Matos, vereador do Democratas, aqui na cidade de Camaçari, na 93.1. Tudo bem, vereador? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do programa Bahia no Ar, segunda edição. Fernanda, Olho Vivo, Nogueira, né?
Nogueira,
Roque Santos, a quem sempre tem uma honra de participar do seu programa. Tudo bem, sim, né? Otimista, tô aqui para dar discursos mais otimistas para que a população fique mais tranquila.
Você é um político, apesar de estar no primeiro mandato, mas tem uma experiência, porque seu pai foi vereador, tem uma família política na cidade de Camaçari, e nós já estamos hoje aos 17 dias do mês de março, ou seja, se aproximando aí dos 76 dias de gestão do prefeito Elinaldo, consequentemente, do seu primeiro mandato. Qual a avaliação que você faz até o momento, vereador?
A avaliação que eu faço é a mesma que a comunidade faz, né? Ainda aguardando as mudanças efetivas acontecerem. Eu acho que a gente já começa a ver sinais de mudanças. Acho que a cidade começou a andar num trilho um pouco diferente, né? Eu não quero ficar dando desculpa de crise econômica, até porque não fomos eleitos para isso, para dar desculpas e sim resultados. Acho que o prefeito Elinaldo tem sido sensível às principais demandas da cidade relacionadas à saúde, dado toda a estrutura, e eu tenho dito isso com muita clareza, Roque, eu tenho visto uma equipe de saúde muito motivada. Eu acho que eles não conseguiram ainda realizar o sonho que eles quiseram de mudar a saúde, mas eu estou vendo a equipe motivada. E falo equipe, não só os escolhidos, né, os comissionados, eu falo o efetivo, o quadro efetivo. Eu conheço alguns deles e tenho visto que realmente o desejo de mudança, principalmente na cultura de saúde da nossa cidade, que foi sempre de gastar muito dinheiro, e agora a gente inverter esses valores, fazer com que o dinheiro seja bem gasto, e não, o vereador Jackson até citou isso na sessão, de que diminuímos os investimentos em saúde. Mas eu acredito que se otimizarmos os investimentos na saúde, eu acho que a saúde pode ser melhor atendida.
Ô vereador, até o momento, quais os acertos e erros da administração de Elinaldo Araújo? Você poderia pontuar, na sua opinião, os acertos e também os erros?
Eu acredito que os acertos têm sido a parte de segurar o cofre público, né? Segurar os investimentos. Eu acho que não dá para fazer um planejamento para 4 anos de governo se começarmos a abrir a torneira a partir de agora. Então, acho que o prefeito Elinaldo foi inteligente, segurou, apertou, e aí vem aquela famosa, né, frase de esperar até abril, e que realmente tem muita gente esperando, na expectativa, mas acho que foi muito importante para que a gente conseguisse planejar o governo. E aí eu conversei a semana passada com o secretário de Fazenda, como tivemos uma reunião aí, porque estamos lutando para trazer o autoatendimento da Receita Federal, uma vez que perdemos no governo passado. E aí é uma luta desse vereador, junto com o secretário de Fazenda, o vice-prefeito estava lá, para que a gente dê essa contrapartida à comunidade com a Receita Federal, porque tinha um serviço importante e hoje as pessoas têm que se deslocar até Lauro de Freitas para fazer isso. É um dos grandes acertos, né? O governo está aberto às novas propostas, principalmente para otimização de serviço, e não pode ser diferente. Eu acho que daqui para frente com o planejamento fica melhor. E os erros do governo, acho que tem sido... como eu diria, Natan agora acabou de voltar atrás numa preocupação que tínhamos com a marcação de exames, Roque Santos. Ele tentou regular isso, tentou centralizar isso, e a regulação através da servidora Lilian, a quem eu vi uma apresentação, fiquei surpreso com a sua capacidade, e não deu certo. Então o governo deu um passo atrás, agora vai mudar isso, ele vai publicizar isso a partir de segunda-feira, que as marcações agora terão 10 locais específicos, né, até para atender as comunidades mais distantes da orla. Então acho que alguns erros estão acontecendo relacionados, por exemplo, ao transporte universitário, que eu acho que a gente precisa debruçar mais sobre essa problemática, né? Porque tem alunos de fora, eu recebo 30, 40 alunos por dia querendo entrar no transporte, e aí eu não vejo por que eles estarem de fora. Até hoje eu não vejo isso. Por que os alunos universitários têm que estar de fora do transporte, se a gente não tem um planejamento de atração de universidades para cá efetivo ainda? Então, temos que dar essa resposta. E de antemão já te digo que semana que vem teremos uma audiência pública para falar do transporte universitário, até para a gente ouvir essa contrapartida aí do secretário de Fazenda, do secretário de Serviços Públicos. Por que não temos um setor específico para cuidar disso? Será que o Mansur não está sobrecarregado demais para cuidar do transporte universitário? Temos que dar essa atenção especial, porque o povo tem cobrado isso, né? Fora isso, a qualidade dos ônibus, né, que tem tem sido questionada. E aí, eu acho que é só um momento inicial. Acho que o governo deve entrar nos trilhos a partir dos 6 meses. Estarei lá para cobrar isso, né? Você sabe da minha independência, você sabe da relação que eu tenho com o prefeito Alinaldo, mas sempre disse isso a ele, que de maneira muito independente, muito clara, não estou na política para mudar de vida. Estou na política porque considero a minha missão, considero, como camaçariense que sou, considero que posso fazer um bom trabalho.
Eu comungo com o seu pensamento referente à situação do transporte universitário e parabenizo o senhor pela independência, mesmo sendo vereador da bancada, mesmo sendo vereador do partido do prefeito, mas tendo a coragem de ir falar de frente, que não é uma crítica destrutiva, é uma observação. Eu, por exemplo, eu torço muito que o governo de Alinaldo dê certo, mas eu tenho feito uma crítica aqui a Alinaldo, ao secretário Mansur, não pode excluir o aluno que tem um sonho de cursar um nível superior, que às vezes, vereador, conseguir uma bolsa e tem a dificuldade de se deslocar até Feira de Santana, até Salvador, e só porque está no primeiro semestre, entrando agora, não pode. Aí esse aluno, evidentemente, se não conseguir, vai abandonar a faculdade.
Claro. Eu só não vou fazer tráfico de influência, Roque Santos. E eu não quero acreditar que nesse governo acontece isso. Eu não vou fazer o tráfico de influência de as pessoas estarem me procurando. E aí todas elas, eu tô tomando porrada na rua. Já estão me dizendo que eu sou vereador fraco, que eu não consigo resolver nada. Porque eles querem o mesmo jeitinho que era dado outrora nesse governo. E eu não faço esse tipo de coisa. Eu não vou defender os que me conhecem, porque eu acho que os que não me conhecem também merecem acesso ao transporte universitário. E eu não vou fazer isso. Eu posso tomar toda a porrada do mundo, posso eleitoralmente cair bastante, mas eu não vou fazer o tráfico de influência. Eu acredito que todos merecem esse transporte universitário. Então vamos nos debruçar efetivamente sobre essa problemática para que possamos resolver, né? O interesse é do governo é reduzir o custo, mas vamos aí, né? Tentar acertar, amparando todos eles, né? Como é que está essa qualidade do transporte? Vai sair a licitação agora. Se não dá para abrigar todos com ônibus com ar-condicionado, com cadeira acolchoada, com banheiro, com tudo mais, por que que a gente não faz um ônibus um pouco mais barato para que a gente possa abrigar todos? Até porque o trabalhador sai 6 horas da manhã para trabalhar em Salvador e pega o Lapa, pagando ainda. Por que que o universitário tem que ser beneficiado com um transporte com ar-condicionado? Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que fazer, se puder dar com ar-condicionado, frigobar, TV, banheiro, tudo bem. Agora, no momento econômico que vivemos na nossa cidade, de enxugar os custos, enxuguemos na qualidade do serviço, que eu diria, no luxo do ônibus, né? Mas que a gente abrigue a todos, ampare a todos, até porque como é que a gente vai qualificar a nossa mão de obra? Como é que os estudantes universitários aqui darão a contrapartida à Camaçari? Se a gente continuar dando oportunidade às pessoas se qualificarem fora daqui e o camaçariense continuar brigando para os cargos de menor escalão. Acredito na força que Camaçari pode ter através da educação, então é lógico que temos que estimular os universitários a irem para a faculdade. Já tem gente desistindo, né?
É verdade.
Cancelando matrícula, já tem gente perdendo 2 semanas de aula, então é preciso que o secretário Mansur se sensibilize, né? Que o prefeito principalmente, né? Não só o secretário, que tem outras demandas, roçagem e a natural e o contrato emergencial, acredito que está sobrecarregado, mas eu tenho essa obrigação de conversar com o prefeito Alinaldo, que está sensível a essa situação, e acredito que logo em breve a gente resolva todo esse problema.
Eu inclusive, outro dia eu falei isso, que não se faz necessário, por exemplo, leito como era antes, e chegou em alguns momentos que você tinha leito para transportar 5, 6 estudantes universitários, ou seja, um leito que você leva 8 horas daqui para Ilhéus. Nós estamos falando de uma viagem de no máximo 30, 40, 50 minutos daqui para Lauro de Freitas. Então, vereador, o senhor acha que essa audiência pública que vai acontecer, o senhor acha que isso resolve essa conversa com o prefeito, secretário, até os próprios universitários?
Bem, eu sou novo na política, né, e tenho aí tentado me acostumar com os trâmites. Na minha vida, eu sempre fui muito ativo e não gosto de delongas, não gosto de que os meus projetos demorem, então eu sempre me atirei. E tenho essa dificuldade ainda com os processos lentos da política, do processo licitatório. Eu acho que a audiência pública, se não politizarmos ela, e aí eu peço, inclusive, a todos os políticos dessa cidade, que é um problema real, Fernanda. A gente vive isso aqui. O universitário está passando por essa dificuldade. Não politize a audiência pública. Não vá com bandeira para falar mal do governo, para falar bem do governo. Não vá com esse intuito. Porque senão vai virar apenas um ato político, né? Uma discussão vazia e que não resolve problema de ninguém. Então, Então, acho que a gente tem é que discutir realmente o problema, debruçar. Quem é que é importante nessa audiência pública? É quem está, né, com esse planejamento orçamentário. Então, o secretário de Fazenda, é importante que ele apareça lá. Quem é que também está administrando essa pasta? Não é o secretário da CESP? É importante que ele esteja lá para lhe dizer onde que ele vai enxugar, onde ele vai cortar, para que o transporte seja efetivamente destinado a todos. Então, eu quero muito acreditar, e aí eu sei da sua preocupação de ficar só num blá blá blá, né, eu quero muito acreditar que dessa audiência pública, contando com a ajuda dos meus pares, dos vereadores, né, discutiremos aí uma saída para o transporte universitário, e principalmente para que abrigue a todos, né? E se for a saída de diminuir a qualidade dos ônibus, que façamos isso, mas que abriguemos a todos.
Hoje, vereador, essa luta, essa... Porque eu cheguei até a criticar aqui os vereadores aqui de Camaçari. Eu fico feliz em ver sua preocupação, porque eu estava parecendo que eu estava dando murro em ponta de faca. E que bom contar também com a sua preocupação. Mas até o momento, o senhor está sozinho ou todos os vereadores estão com o senhor nessa situação aí do transporte universitário?
O senhor não estava sozinho, Roque Santos, porque eu tenho ligado quase que diariamente para o secretário, e aí ele sabe do que eu estou falando, para saber sobre o transporte universitário. E eu tenho dito a ele que estarei do lado dos universitários, porque precisamos estar do lado de quem é mais fraco.
Mesmo que para isso tenha que ficar contra o governo, em alguns momentos.
Contra o que eu estou dizendo... Eu acredito que não seria contra.
Contra o pensamento, posicionamento.
Eu acho que, assim, Elinaldo sempre foi muito transparente nas suas ações e nunca me podou da minha ideologia e principalmente das coisas que eu acredito de governo. Então ele sabe do meu posicionamento. E se for para ficar contra a administração, mas para que a gente venha acertar, eu ficarei sempre, até porque talvez seja batendo que se resolve. E eu não sou o tipo de político que bate para negociar, eu sou o tipo de político que bate para funcionar. Então ele sabe disso, bem intencionado que é, bem intencionado que estamos no governo. Eu acho que é só uma crítica para que as coisas comecem a acontecer. E eu acho que com o transporte universitário não será diferente.
Eu tô lhe dizendo isso contra o governo, evidentemente não é contra rompimento de grupo que tô falando contra posição, pensamento. Porque o secretário de Fazenda, Renato Almeida, vem aqui, ele tem um pensamento contrário. Ele diz, porque os municípios não deveriam investir, mas digamos, é uma cultura de Camaçari. Aliás, não só de Camaçari. Se você for a São Francisco do Conde, tem esse tipo de transporte que eu acho válido. Madre de Deus, Candeias, Camaçari, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Dias d'Ávila, os municípios, com exceção de Lauro de Freitas, salvo engano, porque lá resolveu de maneira inteligente. Talvez se Camaçari no passado tivesse feito isso, hoje não estaríamos gastando milhões com o transporte universitário por aí.
Bem, eu já sentei com o diretor da Maurício de Nassau, eu já sentei com a diretora da UNEB, eu já tenho contato com o pessoal da UNIME. Todas as universidades têm a intenção de vir para Camaçari porque somos um grande polo, né? Aqui, por mais que estejamos passando por uma crise econômica, temos poder aquisitivo de fazer uma faculdade. Isso elevaria muito o nosso nível de educação, elevaria muito a nossa briga pelos melhores cargos na nossa cidade, mas nunca foi uma cultura. Sempre usaram o transporte universitário como moeda de troca, como fins eleitoreiros. E não é isso que vai acontecer nesse governo. Esse governo quer que o serviço funcione. Mas temos que cuidar disso de uma maneira mais aprofundada, Roque Santos, porque temos que instalar urgentemente um grupo de trabalho para que façamos esse planejamento. Em quantos anos diminuiremos, né? No ano de 2018, quanto diminuiremos o transporte universitário com a atração de novas universidades para cá? Vamos discutir o terreno, vamos discutir as isenções, porque uma universidade não dá só o curso universitário, Fernanda. A universidade também fortalece a economia, gera emprego, gera renda. Em torno da universidade vão ter restaurantes, vão ter hotéis, vão ter casas para alugar, vão ter mercadinhos, enfim, a economia se fortalece. Temos que, não precisamos fechar as barreiras de Camaçari, mas precisamos ser barristas a ponto de trazer o que é de bom para a nossa cidade. Até porque senão isso não para nunca. Universitários, todo mundo quer cursar um curso universitário, isso sobe 300 a 400 alunos por ano e só formam 50. Então é um déficit muito grande, né? Estávamos aí previstos a gastar 12 a 14 milhões de reais com transporte. O prefeito Elinaldo quer gastar 8 com isso. Ainda é muito dinheiro. Esses 8 milhões poderiam estar ajudando na construção do hospital municipal, por exemplo. Então a gente precisa realmente se debruçar e aprofundar nesse debate para que tragamos as universidades para cá. E aí digo isso porque é muito cômodo, né? Roque Santos hoje, digamos que seja aí dono da FTC. Aí o estudante de Camaçari tem transporte, tem bolsa universitária, né? Chega lá com ar-condicionado, fresquinho e tudo mais. No final do mês tem a bolsa universitária. E o cara não bota um bloco aqui, o cara não gera um emprego em Camaçari. Então tá na hora de a gente começar a inverter esses valores e trazer essas universidades para cá.
Agradecer aqui a audiência do secretário Sérgio Vilalva, secretário de Desenvolvimento Econômico. Ele mandou a mensagem: diga ao vereador que estamos prontos para trazer as universidades. Se ele sentou, agora resolve. Pode falar no ar. Fale aí no ar. Uma coisa é construir, outra coisa é custeio. Então pronto. Então isso aqui é importante. O apoio também do secretário de Desenvolvimento Econômico, né?
Mando o meu abraço, Sérgio Vilalva. Eu tenho apenas acompanhado um pouco distante as suas atuações, mas tenho visto a sua luta para trazer investimentos para Camaçari. Acho ótimo, não sou contra o empresário Roque Santos. Aqui já mostramos que o empresário pode ser parceiro, mas em Camaçari as coisas não acontecem. Só você vê em São Paulo como a iniciativa privada consegue ser parceira da prefeitura.
É verdade.
Adote uma praça, adote um campo, né? Adote uma árvore. Em Camaçari as coisas não acontecem. Ontem eu sugeri isso na Câmara, né? Os vereadores estavam discutindo a constitucionalidade do castramóvel, mas foi uma indicação que eu fiz o prefeito. Mas essa indicação pode ser uma parceria, né? O prefeito pode chegar para uma empresa dessa, pedir o equipamento e doar só o recurso humano, né? Só o veterinário, que a gente faça essa disseminação de esterilização. Doenças estão sendo espalhadas por nossa cidade. Então, agradeço aí a audiência, né? Não é minha, é sua audiência.
Nossa.
Mas Sérgio Vilalva, trabalhe bastante, viu, parceiro? Porque eu preciso pegar no seu pé para trazer investimento, porque em Camaçari o desemprego está assolando. De 20 pessoas que eu recebo no meu gabinete hoje, 18 estão desempregadas. Então eu acho que a gente precisa dar essa contrapartida à população.
É claro, vereador, que de maneira inteligente, mas aqui na região metropolitana, eu cheguei outro dia lá em São Francisco do Conde, me preocupou bastante. Mas São Francisco do Conde, mesmo com a refinaria, você ainda vê uma concentração de pessoas na frente da Câmara, na frente de prefeitura, com um classificador debaixo do braço, com um currículo, e lá ainda de maneira muito... só brincando, dizendo, me bote na folha. E aí você vai pra Simoncilha, é a mesma coisa. Você vai pra Candeias, é a mesma coisa. Você vai pra... você chega em Camaçari, idem, ou seja, a mesma coisa. O pessoal foca muito prefeitura e Câmara de Vereadores, esquece que o comércio, que a indústria, isso, você fortalecendo automaticamente, você acaba gerando emprego e desafogando o poder executivo e legislativo. É por aí, vereador.
Acho que fica cada vez mais difícil pro poder público, os comissionados, né? Vivemos num país que às vezes o bom senso fica um pouco de lado. Então, as regulamentações, né, através de concurso público, fazem com que pessoas de fora venham para nossa cidade. O que a gente tem que fazer na contramão desse processo, Roque Santos? É qualificar o nosso povo. A gente continua perdendo os concursos, ou os melhores qualificados de Camaçari vão para outros lugares e passam nos concursos fora daqui. Então, aí, se você for falar onde a gente tem instituição de concurso aqui, como a prefeitura, por exemplo, hoje 40% não mora aqui. Hoje, se você for falar na UNEB, a maioria não mora aqui. Esses são dados de Kátia Silene. Onde você tiver concurso público instituído, você tem que qualificar seu povo e acabar com essa cultura do comissionado. Acho que Camaçari tem que começar essa inversão de valores, mesmo que corte na própria carne, mesmo que doa politicamente. É porque as ações nunca foram tomadas em Camaçari por medo
mas do malefício. Mas sempre mais tarde terão que ser tomadas, né?
Mas é o medo do malefício eleitoral. Acho que o político fica com medo de tomar essa porrada, né, em eleição. E eu acho que está na hora de a gente mudar essa concepção. Está na hora de o prefeito fazer isso que tem feito, né? E dito que não vai abrir a quantidade de comissionados absurda que tínhamos na gestão passada, né? O dinheiro passando pelo ralo aí, por mais que se gaste aqui, mas perde-se muito com o investimento. Então está na hora de a gente começar a qualificar o nosso povo, para que a gente aí consiga disputar os melhores cargos. Essa é a minha visão, acho que é a visão dos prefeitos mais visionários aí, acredito que seja a visão de Alinaldo também, de a gente conseguir qualificar o nosso povo. E aí sim, é muito melhor a gente ter um concursado aqui. Eu fico feliz quando eu vejo Matheus, fico feliz quando eu vejo outros concursados da prefeitura aí, tem Carlos Portugal, que são da cidade, vivem a cidade e que tem a estabilidade do seu emprego, que se qualifica para ganhar um pouco mais dentro da prefeitura, mas prestam um serviço. Então, a minha intenção é que Camaçari tenha cada vez mais concursados e temos que qualificar nosso povo.
Eu vou liberar o telefone para o ouvinte ligar e participar conosco. Aqui tá mandando um abraço para você, meu amigo da Muciés. Colocou aqui: parabenizo o vereador Flávio Matos pelo brilhante trabalho, esse jovem, revelação da Câmara de Vereadores, bem preparado, meu amigo Namucés, policial aqui, sargento da reserva. Meu amigo Ed Carlos, da Primóveis, também mandou um abraço para você e dá os parabéns para você, meu amigo professor Osvaldo, rapaz. trabalha na STT, é professor também, mandando um abraço para você aí.
Um abraço pro senhor Osvaldo, Ed Carlos, meu amigo, meus amigos, né? E
na Muciés.
Na Muciés também, eu joguei muita bola com na Muciés, tomei muita porrada dele.
Ai, ai, ai. Alô, bom dia, boa tarde.
Boa tarde, Rock.
Quem fala?
Fernando Rego, do Inalcop.
Diga, meu amigo Fernando Rego.
Rock, eu queria dizer a Flávio que eu estou, assim, surpreso e, ao mesmo tempo, muito feliz por essa independência que ele está passando para todo o pessoal de Camaçari. É difícil, eu que tenho 40 anos em Camaçari, ver uma fala de um vereador novo, tanto na idade como no cargo, ter essa postura de estar brigando pelo povo, porque a maioria, quando chega, a ideologia é outra. Diz uma coisa para o povo e lá dentro faz outra. Então, Flávio, parabéns, você sabe que eu não votei em você, mas você, a partir de hoje, você tem toda a minha admiração e continue assim, porque quem te colocou lá dentro não foi o sistema, foi o povo. Parabéns aí, viu, irmão? Um abraço.
Aí o Fernando Rego, Flávio Matos.
Fernando, muito obrigado aí, rapaz. Eu tô chegando agora, né? Eu tô ainda tomando algumas bordoadas da política, mas tô chegando agora aí disposto a representar realmente, né? Acho que é o papel de todo vereador, cada um no seu segmento, cada um na sua bandeira, a gente fazer uma casa legislativa forte, principalmente que represente os anseios da população. Esse vai ser meu trabalho nos 4 anos, espero poder representá-lo, sim, senhor.
Você tomou puxão de orelha ontem, a câmera, é verdade? Então ele puxou a orelha, o vereador Zé do Pão, houve puxão de orelha, vereador Flávio?
Não foi bem assim, não. Eu acho que é a experiência dos vereadores, né? Theo tá lá há 20 anos quase, né? É um professor, né, que a gente tem, todas as reuniões ele explica como funciona a casa legislativa, e não foi um puxão de orelha, foi mais um pedido de um pé no freio, que as coisas não são tão... Eu tô com muita pressa, Rock, de ver as coisas funcionando. Eu tô com muita sede de ver o governo dando certo. Eu acho que a Linaldo sente a mesma coisa que eu. Toda vez que a gente conversa, ele fala: calma, parceiro, vai dar certo, calma que a gente tá no caminho certo. E é isso que a gente precisa, né, de que as coisas comecem a acontecer. Eu fico feliz demais quando eu vejo alguma obra da prefeitura. Eu fico feliz demais quando eu vejo que elogiaram um atendimento, como me falaram já de vacinação, quando me falaram de um atendimento de um médico. Então, as coisas, quando começam a acontecer, eu acho que eu vou ficar mais tranquilo. Então, não foi bem um puxão de orelha, não. Foi uma chamada de experiência, e eu respeito muito o vereador Theo Ribeiro. Teremos aí bons embates, né? Eu espero que ele traga todas as demandas, que a gente resolvendo, quem ganha é a população.
Meu amigo Theo Ribeiro, um cara que eu gosto demais, gente boa. Alô, dona Simone, que faz um feijão aí, Monte Gordo, gente fina, mas não concordo com o negócio de pé no freio, não, viu, meu amigo vereador Theo Ribeiro? Até porque esse negócio de cultura na política do prefeito ou o vereador ganha, aí o primeiro ano some, ou finge que tá administrando, o segundo ano começa com algumas obras, para no terceiro ano, para enganar o eleitor, e o eleitor não é mais besta. Então, se o mandato do prefeito e do vereador começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte da eleição, ele tem que começar no pé no acelerador, não é no freio, não. Quem tá mandando um abraço pra você aqui também é meu amigo Brito, rapaz, da Belo Móveis. Eu tô aqui, abraço para Flávio, gente boa e competente. Meu amigo Enden, cadê aqui o Enden? Não, Anderson Gomes tá mandando um abraço. Boa tarde, Rock, manda um abraço para o Flávio. Flávio, pergunte o que o poder público pode e deve fazer em prol do turismo em Camaçari. Lembrando que sou um dos poucos que são filhos da terra e formado na UNEB, aqui na cidade de Camaçari.
Um abraço aí, Brito, Wenden
e Anderson.
Meu amigo Anderson, meu amigo, né, meu vizinho, mora no meu condomínio, um guerreiro do turismo, Rock, fez um TCC fantástico sobre turismo, e a gente precisa dar ouvidos a essa demanda, sim, com certeza. Voltando só naquele assunto que você falou de pé no acelerador, eu até falei isso com ele, né? Eu acho que você conhece a Linaldo mais do que eu, trabalha como um bicho, trabalha de verdade. Então, eu acho que ele tá também com bastante pressa, e talvez tenhamos vivido aí ao longo dos anos essa tal politicagem, né, de obras específicas para benefícios eleitorais em tal eleição, inaugurações absurdas, que aqui em Camaçari se acostumou a inaugurar unidade de saúde com equipamentos de outras unidades emprestados, pasmem vocês. Então aqui em Camaçari, por exemplo, a unidade de saúde do Caminho do Mar foi inaugurada com equipamentos de outras unidades, então não tinha estrutura adequada para se inaugurar aquele equipamento, mas fez isso apenas para fins eleitoreiros e não pensando na sociedade. Então estou com muita pressa, estou com o pé no acelerador e acredito que o meu prefeito Alinaldo e amigo está da mesma maneira que eu.
Kézia Lucena também aqui, boa tarde, Roque. Por favor, parabenize o vereador Flávio Matos pela atuação na Câmara de Vereadores, nossa amiga Kézia. E me parece que tem aí um áudio do secretário Sérgio Vilalva. Coloque o áudio aí, meu amigo Nogueira.
Fico feliz aí, Roque, com a fala do vereador Flávio Matos. É um cara diferenciado, quer de fato resolver e ajudar a gente. E estamos aí, estamos na luta. O desemprego assola a população de Camaçari, assola o Brasil, mas vamos em frente. E quero me colocar aqui à disposição dele, no ar, né, para estarmos juntos aí resolvemos tentando minimizar o problema do desemprego. Flávio, um grande abraço, né? Eu tive a oportunidade de conversar com seu pai, mas com você ainda não. E estamos aqui, tá? Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estamos às suas ordens.
Aí o secretário Sérgio Vilalva, vereador.
Um abraço, Sérgio Vilalva, e eu espero lhe encontrar em muitas inaugurações de empresas. Eu espero que a gente tenha aqui uma criação. E aí, se o senhor me permitir, eu gostaria de um relatório até anual de quantos empregos estamos criando em Camaçari, né? E que no final de 4 anos aí a gente tenha essa apresentação da sociedade. Criamos tantos empregos, achamos assim, com índice com tantos por cento, e agora devolvemos dessa maneira, até porque eu gosto muito de resultados, né? A gente precisa sempre prestar contas do mandato. Eu sou funcionário do povo, eu recebo salário para isso. Eu abri mão da minha vida para estar à frente da Câmara, para estar liderando um projeto de mudança. Então eu estou aqui à disposição. Não quero o que não é meu, Roque. Não quero, sinceramente, o que não é meu. Estou aqui. Quem me conhece sabe da minha índole, quem me conhece sabe que eu não me envolvo com coisa errada e não me envolverei, mas estou aqui para lutar para que as coisas deem certo. Talvez eu tome aí algumas rasteiras da política, talvez aí a política, os permeios aí da política me façam, às vezes, me desapontar um pouco, mas eu não desistirei, porque sou daqui e quero ver Camaçari crescer.
A velha política tá morrendo, viu vereador? Rapaz, tá morrendo aos poucos. Tá de
será,
pé, tá posto, mas estamos com a fé em Deus. O país não suporta mais essa política da mentira, da enganação, eu falo sempre, rapaz, eu defendo isso aqui e tenho dito, não é hipocrisia não, é um sonho, porque a Constituição não estabelece dois tipos de vereador, o vereador de oposição e o vereador de situação. Em momento nenhum a Constituição diz isso. É vereador, é eleito para legislar, fiscalizar, ser o representante do povo, independentemente de estar na oposição ou situação. E a gente sabe que culturalmente no país existem as duas bancadas, e agora inventaram mais uma bancada independente. Aliás, eu soube que até na Câmara de Vereadores estão formando um bloco independente. O senhor tem conhecimento desse bloco? Foi chamado? Faz parte desse bloco, vereador?
Tô fazendo uma obra? Eu não tô sabendo não, rapaz. Eu não tô sabendo do bloco não. E eu não fui convidado para bloco nenhum, até porque eu pertenço a um projeto. E um projeto que tem que dar certo. O povo precisa que dê certo esse projeto. E, Roque, deixa eu te contar só uma historinha que aconteceu comigo essa semana na Câmara. E bem o meu perfil, para que as pessoas entendam. E para até que as pessoas parem de me procurar para fazer tráfico de influência. Porque eu não o farei. Um rapaz me procurou com dor de dente, né? Na Câmara. E tava com dor de dente. Eu não sou dentista, eu sou fisioterapeuta. Mas eu tenho uma irmã dentista, todos sabem disso. Que minha irmã é dentista. E ele me pediu para ela atender ele. Mas eu disse que lá era o ganha-pão dela, lá ela sustentava a família dela, que não poderia ser assim. E que eu acho que as pessoas de Camaçari têm que ter assistência odontológica, não só os que me conhecem. Então na hora liguei para a doutora Adna, a coordenadora do CEL, ela na hora me deu um feedback que ele tem que passar pela unidade, ser referenciado, ser regulado para o CEL. E o CEL hoje não faz alguns serviços, mas tem aquela carreta lá do SESC, né, o Dr. SESC, que está fazendo esse serviço. Temos 4 odontólogos lá atendendo diariamente, segunda a sexta, e fazendo os casos de canal, os casos de cirurgia, até que o CEU volte ao seu pleno funcionamento, que, segundo o secretário Natan, será em agosto. Estou atento aos prazos, pedi esse prazo a ele, mas ele disse que a sociedade não ficará sem esse atendimento. Então, é esse o meu perfil. É esse o perfil de brigar por causas da maioria, porque senão a gente continua na velha política, né? De amarrar as pessoas pelo estômago, de um assistencialismo barato que passa ano após ano, e as pessoas continuam elegendo gente assim, Roque. Porque continua votando pelo estômago. As pessoas ainda ficam gratas por um acesso à saúde, mas temos que saber que às vezes um exame que não é necessário ser feito tira a vaga de um exame que precisaria ser feito. Então, se seu familiar está fazendo uma tomografia porque está apenas com uma dor de cabeça, mas não passou ainda por exame clínico, né? Que não fez um tratamento clínico antes de um exame tão complexo, às vezes uma pessoa que sofreu um acidente, que está com uma hemorragia no cérebro, não fez essa tomografia porque você tomou a vaga dele. Então a gente precisa atentar e principalmente mudar a cultura. É, vamos ver se a gente espera da política não só esses acordos. Vamos ver se a gente espera da política a resposta de quem mais precisa.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Roque.
Quem fala?
É Anônimo, Roque.
Oi, Anônimo. Fala de onde?
Vila de Andrade.
Pronto, larga o doce, irmão.
Ô, Roque, eu queria fazer uma colocação. Três colocações, na verdade. Por favor, ouça primeiro. A primeira colocação. Desde dezembro do ano passado, o prefeito assumiu o governo, designou o secretário, botou o doutor Natan como secretário de saúde. Até aí tudo bem.
Em janeiro.
Mas desde dezembro do ano passado existia aquela deficiência de medicação nos postos de saúde. Não tem remédio. E, rapaz, a fonte da caixa não tem remédio e nem tem farmácia mais. Não funciona. Então, para se você hoje ver a situação, o hipertenso idoso, 65, 70 anos, 65 anos de idade, tem que se dirigir a Camaçari para pegar um remédio de pressão. Porque na Vila de Abrantes não tem. Aí, Catu de Abrantes, fui lá pegar o remédio de pressão para um vizinho meu, que tem 76 anos, aí hipertenso e diabetes. Cheguei lá, só tem AS e Atenolol. E lá de Pino. E o outro remédio de pressão, que é associado ao Lodipino, não tem também. Moral da história. Fui marcar para a mesma pessoa uma guia de fisioterapia. É até bom para o vereador Flávio Matos, que está aí, que é fisioterapeuta, assistir e ouvir essa situação. Vê que está certo. Lá eles me indicaram que para marcar a sessão de fisioterapia, teria que ter uma clínica em Barra de Cojuca, Rosa. Quer dizer, a pessoa idoso se deslocar a uma distância dessa, que dá mais daqui para Salvador, da Barra de Cojuca, para marcar sessão de fisioterapia, sendo que aqui em Vila de Abrantes tem três clínicas que marca e faz a sessão de fisioterapia. E fica uma coisa impossível. Isso aí é enganação. Então fica essa colocação, Roque. Muito obrigado e parabenizar o vereador pelo seu trabalho que ele vem atuando na Câmara. Um jovem que com vontade e com sangue na guerra de lutar pelos munícipes. E muito obrigado.
Valeu, valeu. E aí, vereador Flávio?
Eu quero mandar um abraço aí à comunidade de Abrantes, através do ouvinte que não se identificou, mas que eu acredito que a ouvidoria da prefeitura está ouvindo isso aqui, né? A ouvidoria tem que ouvir, né? Então, eu já também anotei aqui, eu acho que minha equipe já pegou pra gente ir de imediato, assim que saímos daqui, pra cima disso aqui. Por que que não tem remédio em Catu de Abrantes e na Fonte da Caixa, como ele disse aí? Por que que não tem remédio pra hipertensão? Agora sim, eu acredito muito na prevenção à saúde. E é mais barato, Roque. A Organização Mundial de Saúde diz que a cada dólar que se gasta com prevenção, se economiza 3 com processo de cura. E a gente precisa disseminar esses bons serviços de prevenção. Meu amigo de Abrantes, sabia que se esse mesmo idoso estivesse praticando atividade física de maneira regular, talvez ele não tomasse remédio para hipertensão, talvez ele não estivesse no grupo de risco de infarto do miocárdio, de um AVC, por exemplo? Então a gente tem que disseminar isso. Então, na audiência pública que tivemos na Câmara antes de ontem, eu perguntei ao secretário sobre os NASFs, que é o Núcleo de Assistência da Saúde da Família, onde tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem fonoaudiólogo, tem uma equipe de saúde que pode ir até a comunidade. Porque eu acredito, sinceramente, que os serviços têm que ser descentralizados. Temos aqui o Cuidar, que faz fisioterapia em crianças neurológicas, que tem ali um probleminha, mas que não dá para todo mundo, os equipamentos não podem ser centrais, minha gente. Eu acho que aí o secretário tem que abrir o olho para isso. Meu querido amigo Natan, tá na hora de a gente começar a disseminar um programa de fisioterapia nas casas das pessoas, né? Através do NAS, através da Unidade de Saúde da Família, mas que faça esse atendimento. O nosso atendimento de referência no estado, Fernanda, é o SARA. O SARA não dá o atendimento de tempo integral. Ele apenas temporariamente, dependendo da sua lesão, você fica lá 2, 3 semanas que seja, mas ele está treinando alguém de casa para fazer os exercícios e depois só tem uma manutenção. A gente pode fazer isso aqui, né? É um dos meus sonhos, é um projeto que eu quero também criar. Eu preciso de parcerias para isso. Eu preciso que a prefeitura se sensibilize com a fisioterapia, porque nós, enquanto autônomos, e aí a gente sofre, viu, parceiro? Eu vou te contar, porque enquanto fisioterapeuta, trabalha. Eu acho que eu não tinha a carga emocional que eu tenho hoje na política, mas eu trabalhava muito, às vezes acordava 4:30 da manhã, minha mulher testemunha disso, para sair para atender fora, porque ou eu tenho que fazer meu salário, ou simplesmente eu perco meus pacientes e não tenho as contas batendo no final do mês. Então eu quero te dizer aí que eu estou sensível a essa situação, estou atento e vou cobrar sim do poder público que dissemine a fisioterapia por toda a cidade.
Alô, boa tarde, mais um ouvinte para a gente finalizar a entrevista. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Roque.
Quem fala?
É Guaiamu.
Ô, Guaiamu, e aí, meu amigo?
Meu querido, eu quero parabenizar esse cara que tá aí, Flávio, pelas colocações dele independente. Gostaria de dizer pra você, Roque, é o seguinte: o que mais acaba com o Brasil é essa política populista. A falta de independência parlamentar. Eu tenho observado, e a gente não pode esconder isso, que cada prefeito que passou em Camaçari deixou algum legado. Mas aí o que é que ocorre? A politicagem reina de uma forma que alguma coisa de legado que um prefeito deixa, aí o que ganha não consegue e não quer dar continuidade àquilo que é bom para a sociedade. Eu vou dar um exemplo e parabenizar Elinaldo. Por exemplo, a Via Parque, que é uma das vias alternativas ao pedágio. A Via Parque estava cheia de buraco, mas ele não olhou porque foi Caetano que fez. Simplesmente chegou lá, tapou os buracos com asfalto, tá uma maravilha para se transitar. Principalmente as pessoas que passavam, tinha muito buraco, botava em jogo a sua integridade física na questão de assalto. Não é diferente do camelódromo, que foi o governo, no final do governo Helder, que ficou lá pronto. E o governo do PT passou um tempão e não fez um bom aproveitamento naquele espaço maravilhoso que hoje funciona até o pessoal que joga tênis em Camaçari. Então tem que acabar com essa cultura. Eu acho que Flávio está falando aí está corretíssimo. Eu acho que o executivo, aquele que pensa no município, uma crítica construtiva não é para se retaliar. Pelo contrário, vai ajudar o gestor a apontar. Quando se fala da política populista, Tobias Barreto, em 1929, ele foi implacável quando ele falou que o Brasil não tem povo, o Brasil tem um público que agracia os populistas. Não adianta se endossar política populista, como se fez com a questão do PSF, Posto de Saúde da Família. Encheu o município de Posto de Saúde da Família e com a dificuldade de se montar equipe. Eu acho que deveria reduzir, mostrar estrutura que fosse adequada para atender em todas as especialidades. Mas eu quero parabenizar o Elinaldo por ter feito isso na Via Parque e parabenizar o Flávio e um jovem que está demonstrando que se tem uma perspectiva de melhora e que está nascendo um novo nome de Camaçari com a perspectiva de estar junto para construir uma cidade e um município melhor. Muito obrigado, Roque Santos, uma boa tarde para você.
Valeu, e aí, Guaiamum, a meu amigo Flávio Matos, aí o nosso amigo Guaiamum, de lá de Monte Gordo, a responsabilidade aumenta, viu, vereador?
Eu agradeço, Guaiamum, pelas palavras. Eu sou realmente novo, tô chegando agora e tenho muito a mostrar, né? Acho que a gente tem muito a trabalhar, mas vou discordar um pouquinho só de você, Guaiamum. Ah, eu acho que a importância do PSF vai bem de encontro ao que eu falo, na verdade, vem para somar com o que eu falo na matéria de prevenção. Pense aí, Guaiamu, você que mora aí na localidade da Orla, não é isso, se eu não me engano?
Isso, Monte Gordo, é.
Monte Gordo. Pense aí, dona Mariazinha, que mora lá afastado, lá no Jordão, né? Não tem acesso, não tem transporte, não tem um serviço para ir lá pegar o seu remédio todo dia, né? Não seria melhor se um nutricionista estivesse indo na sua casa dar orientações de como alimentar-se, né? Para diminuir a quantidade de sal, para que essa pressão dela não suba. O fisioterapeuta estivesse indo lá na casinha dela também, estimulando ela a fazer uma atividade física. É esse tipo de atendimento que o PSF tem que dar, Guaiamum, na promoção e prevenção à saúde. E aí eu acho que a gente não tem que diminuir, não. Acho que a gente tem que ampliar. Quanto mais prevenirmos, mais vazio o hospital vai estar, melhor o atendimento fica.
Tá bom, vereador, obrigado pela sua participação. Nós teremos certamente outros momentos importantes. Eu também queria dizer aqui da minha felicidade e dizer logo que não teve, os assuntos não foram pré-agendados. A entrevista, sim, nós agendamos, mas a entrevista muito aberta. Perguntei o que quis, o ouvinte ligou, quem quis ligar. Isso é bom. Parabéns, continue assim com essa postura de independência. Um abraço, muito obrigado.
Eu que agradeço, né, Nogueira, Fernanda, e principalmente, né, especialmente a você e seus ouvintes, Rock, porque o seu programa tem muita credibilidade. Eu acho que você não tem a verdadeira noção disso. Eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui, né, passando as informações que a gente realmente necessita. A sociedade realmente está intranquila ainda, porque precisa de uma resposta um pouco mais célere. Estou aqui para isso, para buscar junto ao prefeito Elinaldo, que bem intencionado que é, deve fazer um grande governo. E estou à disposição, né? Eu costumo dizer que sou funcionário do povo, recebo salário para isso, e desse salário eu quero espremer essa laranja aí para sair bons projetos, para mudar a vida de mais pessoas.
Um abraço, obrigado, Flávio Matos, vereador do Democratas Camaçari, falando conosco aqui no microfone da Rádio Sucesso FM, do programa Bairro A, em sua primeira edição. 12h50, vou ali direto ao intervalo e volto já já.